Diz assim o Senhor, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com o Evangelho, com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Deus vivo e Senhor do Universo, Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor. Ó Deus, colocamos diante de Ti esta ministração, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, a minha vida, Senhor. Ó Deus, e eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, fala aos meus ouvidos, move os meus lábios, Senhor. Toca na minha mente, unja a minha mente agora, labalabacheias, soribicambalabassubiandarebicambalabarrastre. Ó Deus, toca nas minhas emoções, Senhor da glória. Que minha voz agora ecoe, Senhor da glória, aquilo que vem do alto, Senhor. Aquilo que vem de Ti, Senhor da glória, Pai. Aquilo que vem do Altíssimo Deus, aquele que está sobre todas as coisas, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz esta obra, eu te peço, Senhor, e nos abençoa para a glória do Teu santo nome, Senhor, somente para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Aleluia. Irmãos, temos aqui um trecho da carta que o apóstolo Paulo enviou à igreja em Éfeso. E essa palavra que Paulo nos deixou aqui é uma palavra que deveria ser observada, né, constantemente por todos nós. Porque Paulo ele nos alerta a respeito de uma luta que não é uma luta natural, é uma luta espiritual. Paulo nos alerta da realidade do mundo espiritual, principalmente para aqueles que um dia aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, para que tenham consciência plena das atitudes, né, que nós devemos ter para vencermos este mundo tenebroso. E eu gosto muito do versículo 10, quando Paulo ele fala assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós olhamos para Deus, irmãos, nós, além de encontrarmos um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus que tem toda a autoridade e o poder nos céus e na terra, nós devemos nos lembrar e compreender que Deus tem poder. Que Deus tem poder para fazer sobre as nossas vidas tudo o que Ele falou. E é interessante porque Tudo o que Deus fala acontece. E por que tudo aquilo que Deus fala acontece? Porque Ele tem poder para fazer aquilo acontecer. E quando Paulo fala, né, sejam revestidos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, significa que nós devemos o quê? Nos lembrar disso para sermos fortes. Fortes no poder de Deus, porque em nós temos pouca força, né? O homem por si só, né, por si só não pode vencer as barreiras do mundo espiritual. O homem por si só, ele não pode vencer a luta no mundo espiritual, porque tudo aquilo que nos rodeia, o mundo espiritual que nos rodeia, sempre terá mais poder do que nós. Então nós devemos o quê? Nos alicerçar, nos firmar no poder de Deus, no poder que Deus tem e que já foi designado para nós, que já foi ali prometido para nós, que nós poderíamos usar deste poder, né? Jesus Cristo mesmo, ele falou aos seus discípulos, dizendo: eis que eu dou autoridade a vocês para pisarem serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá causar algum dano a vocês. Ou seja, Jesus, ele estava falando de uma batalha espiritual. Jesus estava falando de um mundo, né, de serpentes, simbolizando ali a ação demoníaca e satânica de Satanás nas nossas vidas. Nós vivemos no mundo espiritual. E o homem, né, com a tendência da carnalidade que ele tem, porque perdeu em determinado momento o seu vínculo com Deus, né? Quantas vezes na sua luta neste mundo se esquece de que nós vivemos no mundo espiritual e que nós devemos lutar neste mundo e que nós devemos agir neste mundo e que nós devemos interferir neste mundo para que nós possamos ser abençoados. E Deus sabe, irmãos amados, que nós vivemos neste mundo. Por isso, Jesus deixou escrito tantas palavras de poder e orientações para as nossas vidas, para nós vivermos neste mundo. Embora estejamos, né, estejamos aqui exilados num mundo que não é nosso, né, nós possamos vivenciar o mundo que um dia será uma realidade espiritual nas nossas vidas, de forma perpétua, mas para aqueles que venceram a luta neste mundo, né, através, volto a dizer, das armas que Deus nos deixou, da autoridade que Deus nos deixou, revestidos pelo poder de Deus, né? Revestidos pelo poder de Deus, que faz com que as nossas lutas sejam sempre vencidas. Sejam sempre vencidas. E é importante também, irmãos, Paulo era um homem que tinha, assim, grande conhecimento da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que Paulo estudou ali com um grande homem, né, que conhecia a palavra de Deus, Gamaliel. Paulo era um profundo conhecedor das escrituras sagradas, né? E depois, quando teve um encontro com Jesus, foi ungido de forma, né, tremenda pelo Espírito Santo de Deus para receber revelações que nenhum homem tinha tido na profundidade que Paulo teve, embora Deus já tivesse falado inúmeras coisas que Paulo falou. Mas Paulo veio dar, né, uma interpretação, Paulo veio dar, assim, uma profundidade muito grande em coisas que Deus e o próprio Jesus já tinham falado. E as pessoas não tinham se apercebido daquilo, né, que Deus já tinha falado a respeito de posturas, a respeito de atitudes, a respeito, né, de situações que nós iríamos vivenciar neste mundo, né? E você tem que estar atento a isso, porque ao teu redor está um mundo que nós não enxergamos, mas nós vivemos nele também, que é o mundo espiritual, né? Paulo, ele deixa claro, né? Deixa claro neste momento que nós devemos vestir a armadura de Deus para estarmos firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está deixando claro, irmãos, que haverá uma luta. E a nossa luta, ela é uma luta constante, ela não para enquanto nós vivermos neste mundo tenebroso. E Paulo deixa claro que a nossa luta, ela é espiritual. Não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra os principados, né? As autoridades estabelecidas por Satanás, contra as potestades, né? Os poderes, né? Os poderes do mal que atuam neste mundo tenebroso. E esse mundo tenebroso, irmãos, é a realidade. Embora você não veja, embora você algumas vezes talvez ignore, mas ele existe. E ele influencia as nossas vidas de forma tremenda, porque o homem foi criado como um ser espiritual. E Paulo, ele diz assim: por isso peguem toda a armadura para que possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então aí Paulo começa a dizer que a vitória é certa. E Paulo começa a discorrer a respeito, né, das armaduras de Deus. Aquilo que deve ser usado por nós para que nós possamos o quê? Vencer a batalha. Para que nós possamos ser pessoas que um dia, né, alcançarão a vitória, tanto no nosso dia a dia, quanto no dia final das nossas vidas neste mundo, para alcançarmos a grande promessa de Deus, que é a salvação. A armadura, irmãos, serve para que você, né, não seja atingido pelo inimigo. A armadura serve para que você seja protegido das ações que o inimigo trará à sua vida, né? A armadura não impede que o inimigo te ataque, mas a armadura, né, te defende, né, do ataque do seu inimigo, para que você, né, um dia vença essa batalha de forma definitiva, né? Nós lutamos diversas batalhas neste mundo, diariamente lutamos batalhas, e diariamente temos que estar revestidos com essa armadura para que nós alcancemos o grande objetivo de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. Nunca se esqueça disso, né? Eu estava meditando sobre esta palavra. Paulo, ele falou, né? Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, né? Se vestindo da verdade, se vestindo da couraça de justiça. E é importante você, quando você perceber, né, a profundidade dessa palavra que Deus deixou, você vai compreender, né, que boa parte daquilo que Paulo falou, né, na verdade é o motivo da grande destruição da humanidade. Deus, ele sempre deixou claro que ele é um Deus de justiça. Deus sempre deixou claro que a verdade, né, libertaria, que a verdade traria a resposta contra as trevas. Jesus alertou que o diabo, né, é aquele que opera a mentira, ele é o pai da mentira. E a verdade, quando a verdade ela é oculta, ou quando a verdade se perde no mundo, né, a humanidade fica à mercê do engano, fica à mercê das trevas. Olha o que Deus falou, irmãos. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 3 a 5. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Isaías capítulo 59, versículo 14. Por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se da justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como um manto. Como você pode ver, nós somos imitadores de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Deus, e Deus fala aqui que ele se cingiu, que ele se vestiu com a verdade, com a justiça, e que ele, viu que a verdade já não existia na terra. Por isso ele resolveu trazer a salvação através de Jesus Cristo. A verdade, irmãos, é um fundamento de Deus. Deus é a verdade, o Espírito Santo de Deus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a palavra de Deus é a verdade. Se nós vivemos numa ilusão, na mentira, se nós vivemos, ainda assim acreditando que a palavra de Deus ela é duvidosa, ou que a palavra de Deus ela não é 100% verdade, e se as pessoas procuram e insistem em viver uma verdade, de Deus que não existe, que na verdade é uma mentira de Satanás, as coisas elas terminarão no inferno. Terminará no inferno, irmãos. Aquele que prega a mentira será levado ao inferno. Aquele que vive a mentira será levado ao inferno. Porque a verdade é que traz a justiça. A verdade é que traz o poder, irmãos. Compreenda isso, que não é possível uma pessoa ser salva se ela vive as mentiras do diabo. Ainda que ela seja uma pessoa de bom caráter, ainda que ela seja uma pessoa, que procura ali, ser uma pessoa honesta, mas se ela não viver a verdade, ela irá para o inferno. Se ela não praticar a justiça, ela irá para o inferno. E essas coisas todas, irmãos, devem fazer parte da nossa vida para nos proteger, porque aquele que vive a verdade vive Deus. Aquilo que vive a verdade, aquele que vive a verdade, vive a palavra de Deus, né? E isso faz com que o inferno se submeta completamente às nossas vidas. E é como se os dardos inflamados do inimigo caíssem todos por terra, né? Quantas vezes, né, Deus, ele se alegrou e falou a respeito dos homens justos. Noé, né, foi achado justo por Deus, e ele falou, né, que Noé era um homem justo. Deus falou que Jó era um homem justo. Isso alegra o coração de Deus, né? E nós, olhando para aquilo que Deus já falou e olhando para aquilo que Deus é, se nós inventarmos, né, um modelo de nós diferentes daquilo que Deus é, nós estaremos vivendo uma mentira neste mundo. Devemos o quê? Ser parecidos com o nosso Pai. Devemos ser parecidos com Deus. Ainda que as pessoas, elas insistam, né, em viver de uma forma que vai contra a palavra de Deus, né? Viver segundo as tradições de uma sociedade corrupta, de uma sociedade, né, inerte no mundo espiritual, cega para o mundo espiritual. Ainda que as pessoas insistam nisso, nós devemos nos manter fiéis para que as setas do mal caiam por terra todas as vezes que são lançadas. Eu vou dizer para você, com certeza, irmãos, alguma seta do mal foi lançada sobre a sua vida hoje. Será lançada amanhã. E será lançada depois da manhã. As setas do mal procuram nos atingir. Então nós temos que estar ali preparados e revestidos para que todos caiam por terra. Para que todas as forças do nosso inimigo, das potestades das trevas, dos principados das trevas, né, não consigam nos atingir, porque nós estamos revestidos pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta através daquilo que Ele falou, né? Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso para nós, porque nós podemos ter certeza das coisas que irão acontecer, né? Nós temos certeza das coisas que irão acontecer, porque Deus falou, né? Porque Deus falou, não porque nós temos dons de profecia, não porque nós temos dons de revelação, né? Chamado dom de revelação, que na verdade é dom de profecia, né? Não por causa disso, mas porque nós já ouvimos a voz de Deus, então nós temos certeza e convicção, né, de que vai acontecer. Então eu posso dizer para você, se você fizer assim, 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 vai acontecer isso na sua vida. Eu posso dizer isso. Posso falar para você hoje, eu posso chamar aqui agora e falar assim, olha, né, irmãos, se vocês fizerem isso, 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 vai acontecer isso. E eu não vou errar. Eu não vou me equivocar. Se as minhas palavras estiverem alicerçadas na verdade. Como você pode ver, irmãos, Deus, Ele é tremendo e poderoso, Ele é o Rei, e Ele reina nesse mundo espiritual. E ninguém pode vencer o Rei de todas as coisas. A gente fala assim, Paulo alertou aqui e falou, não, olha, essa luta é contra principados, potestades, poderes das trevas. Mas Deus reina nesse mundo. Tudo aponta para Deus. Tudo aponta para Deus. Né? E, infelizmente, irmãos, nós temos que viver neste mundo durante um tempo ainda, para vencermos, porque Adão e Eva não venceram. Porque eles não venceram, nós temos que vencer. Porque eles foram derrotados pelo inimigo, nós temos que vencer o nosso inimigo. O Deus que tem autoridade para destruir o universo e construir o universo inteiro de novo. Ele que tem autoridade para fazer isso, Ele deseja que nós vençamos. Porque quem está revestido no poder de Deus sempre vence. Deus podia mudar tudo de novo, irmãos. Mas a lógica de Deus, no Deus de justiça, né, não se perdeu. A vontade de Deus de ter filhos parecidos com Ele, obedientes e fiéis, não se perdeu. E Deus agiu, né, durante todo o tempo, né, idealizando a salvação. Desde a destruição da humanidade na época de Noé, Deus preservou Noé e sua família para que a humanidade pudesse ser salva. Né? Em determinado momento, a humanidade se perdeu na mentira e pela força de Satanás. Mas ainda assim, assim como a humanidade ela foi descendente, assim como nós somos descendentes de Adão e Eva, né, hoje nós somos descendentes de Noé, dos seus filhos, das suas filhas, porque o objetivo de Deus não se perde, continua intacto e continua de pé. No versículo 15, Paulo fala assim: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Paulo aqui, ele é interessante porque ele deu armas muito claras e poderosas para a nossa vida. E ele dá um destaque aqui importante, porque, né, qual é aquele que vive a verdade e que não deseja falar da verdade? Qual é aquele, sabe, que conhece um Deus diferente, né, daquele que o mundo conhece e que não deseja mostrar a verdade para essas pessoas? Como é interessante, né? Porque nós vivemos a verdade, nós queremos propagar essa verdade. E nós queremos anunciar essa verdade porque nós olhamos e não nos conformamos das pessoas viverem a mentira das trevas. É por isso, eu tenho certeza que no fundo a tua motivação é essa, de você falar de Jesus, falar de Deus, porque você não se conforma com as pessoas não viverem aquilo que você já vive. Como é forte as coisas são de Deus na nossa vida, né? Ao ponto de nós não nos conformarmos com a mentira que as pessoas vivem, querendo que elas vivam também a verdade. E Deus, ele falou a respeito disso, né? Ele falou assim, no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. A alegria de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, está fundamentada em nós, sabe, vivermos a vida que Deus planejou. Quando Deus falou assim, quão formosos são os pés, quão bonitos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Sabe, Deus está se regozijando com essas pessoas. Quando Deus fala, olha, fulano lá é justo, ele está se regozijando com a vida dessa pessoa. Quando ele fala, olha, fulano lá está propagando a verdade, está falando sobre a verdade, ele está se alegrando e se regozijando com as nossas vidas. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está alegre conosco, nós somos fortes, irmãos. Nós somos fortes. Faça a vontade de Deus. Que Deus olhe para a sua vida e encontre um servo fiel, uma pessoa, sabe, que tem, né, sentimentos profundos em relação a Deus, de praticar aquilo que é a verdade e ensinar a respeito disso. Sabe, porque essa é uma força muito grande dentro de nós, né? E a alegria do Senhor brotará com certeza sobre a sua vida, para que você possa o quê? Ser cada vez mais um instrumento de Deus, como Paulo foi, né? Paulo, ele se preparou a vida inteira para isso, conhecendo a palavra, e só pôde ter as revelações maravilhosas da verdade de Deus, embora fosse um conhecedor da palavra, com a revelação do Espírito Santo, que é o fundamento para as nossas vidas, para entendermos e compreendermos Deus. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós seríamos como Saulo de Tarso, né? Como Paulo, antes do encontro que ele teve com Jesus. Foi necessário Paulo ter um encontro com Jesus para entender a verdade e para que o Espírito Santo revelasse a ele, né, a verdade das coisas que já tinham sido faladas por Deus, a verdade das coisas que já tinham sido faladas por Jesus, e revelações que nenhum homem antes teve. É importante, sabe, em primeiro lugar, nós termos as revelações de Deus para as nossas próprias vidas, para que nós possamos agir segundo essas revelações. E a Bíblia é o grande fundamento dessas revelações, né? Depois, irmãos, Paulo fala assim, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A gente olha assim, quando a gente fala de fé, né, é algo assim que eu acho que, como é que eu vou dizer, eu penso assim, quando a gente fala de fé, a gente deveria estremecer de medo. Porque ter fé é agir segundo a palavra. Ter fé é acreditar que aquilo que você ouviu vai acontecer. Aquilo que você ouviu de Deus, né? Obviamente. Estamos falando da fé em Deus. E quantas vezes as pessoas, elas não conseguem demonstrar com as suas atitudes, né, algo que deveria ser fruto da sua fé, daquilo que Deus falou. Quantas vezes as pessoas não sabem agir, ou sentem medo, ou as pessoas começam a duvidar de que, né, algo que Deus falou realmente poderia acontecer nas suas vidas. Quando a gente fala por teoria, quando a gente fala, né, daquilo que a gente acredita, é uma coisa. Mas quando nós temos que agir baseado naquilo que nós acreditamos, é outra coisa. E nós, sabe, irmãos, você que está aqui me ouvindo hoje, você é uma pessoa que deveria vencer tudo isso na sua vida. Os sentimentos do ser humano são terríveis em relação à fé. E que o que muitas vezes destrói a fé é o próprio sentimento humano, são as emoções. As emoções muitas vezes destroem a fé, porque fazem com que as pessoas que se deixam dominar pelas emoções ajam segundo as suas emoções. E quando nós agimos segundo as nossas emoções, a fé muitas vezes é deixada de lado. O ser humano precisa controlar a sua alma, que é a fonte das emoções. A alma são as emoções e o intelecto é a personalidade, é o que a pessoa é. E a alma, ela deve ser cada vez mais doutrinada e dominada por nós que temos um espírito de vida que é semelhante a Deus, que deseja as coisas que são de Deus. E quando nós lutamos contra as nossas emoções, nós estamos dando ouvido ao que é semelhante a Deus, que é o Espírito, baseado no Espírito Santo de Deus, que nos alerta, que nos faz lembrar, que nos mostra a verdade, para nós agirmos segundo a verdade. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da fé, irmãos. Preste atenção. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A nossa fé. O que João está dizendo aqui, irmãos? Que, né, quando nós vencemos o mundo através da fé, nós vencemos a nós mesmos. Quando a nossa fé age, nós, como homens, né, somos colocados, né, num lugar que nós devemos estar, ou seja, não agindo com as nossas forças, mas agindo segundo a nossa fé. Segundo aquilo que nós acreditamos, segundo aquilo que Deus falou. E olha mais, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ou seja, a fé, sem fé, né, não agradamos a Deus. A alegria de Deus pelo justo, por aquele que pratica a verdade, aquele que não age pela fé, na verdade traz tristeza de Deus sobre a vida. Se você olhar, quando Abraão foi provado, ali no Monte Moriá, né, e foi impelido por Deus a sacrificar Isaque, ele agiu por fé. Aí talvez você olhe assim, e você fale assim, poxa, mas Abraão, ele foi assim, um homem insensível em relação ao seu filho. Não, Abraão, ele foi um homem cheio de fé, porque ele se lembrou da palavra do Senhor, ele se lembrou da promessa do Senhor, ele se lembrou, né, que da descendência dele, do único filho dele, viria uma grande nação. E como viria uma grande nação de um homem morto? Como viria uma nação de uma pessoa que não existe? Se a promessa de Deus para ele foi clara, evidente, é óbvio que Abraão se lembrou da promessa, e ele foi sendo obediente a Deus, né? Tanto é que quando Isaac perguntou a Abraão, mas cadê o cordeiro? Ele falou, Senhor, vai prover um cordeiro. Ou seja, não é você. Ou seja, não seria, né, pela fé de Abraão o seu filho, o sacrifício ali sendo executado. Aí você olha talvez para a fé de Abraão e você fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. É óbvio que foi tremendo, mas, irmãos, Abraão só se lembrou da palavra. Abraão só se lembrou do que Deus falou. Abraão se lembrou do que Deus era. Não é algo isolado, uma atitude de uma pessoa que acontece baseado em nada. Não. É uma atitude baseada na fé daquilo que Deus falou. Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele acreditou naquilo que Deus falou. Não é porque ele levou Isaac para o sacrifício que ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé porque ele se lembrou daquilo que Deus falou. E acreditou. Desde o momento que ele se encontrou com Deus, E Deus falou, ó, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar, um homem rico, vivendo, né, de uma forma sólida, de uma forma alicerçada, de uma forma, né, ali já, um homem idoso. Ele pegou e saiu dali. E foi para um lugar que ele não sabia onde era, irmãos. Foi para um lugar que ele não sabia onde era. Porque Deus falou. Porque Deus falou. Se você fraquejar na sua fé, você não agrada a Deus. Se você fraquejar na sua fé, você não estará vivendo o escudo que você necessita para que os dardos inflamados do maligno não te atinjam. Sem fé, você jamais agradará a Deus. Você nunca verá a Deus, mas você tem que acreditar que Ele existe. A Bíblia diz que ninguém viu o Deus ainda. Se ver, morre. Mas nós acreditamos que Deus existe. Sabe por quê? Porque nós vemos a palavra dele se cumprindo. Porque nós vemos os sinais de Deus acontecendo. Porque nós vemos. Nós vemos a realidade desse mundo espiritual todos os dias. Todos os dias, irmãos. Este mundo que nós vivemos é controlado por Deus. É controlado por Deus. Ainda que o ser humano despreze o controlador deste mundo, ele é controlado por Deus. Ainda que as pessoas não acreditem nisso, Deus controla este mundo. Então, que você trate as suas emoções para que você consiga viver a fé. Trate as suas emoções para que você consiga viver a fé. Você vai viver a fé, né? Tipo assim, né? Eu estou vivendo uma luta intensa, minhas emoções estão, né? Tentando dominar a minha vida de forma terrível, né? Eu vou ter fé em Deus. Não, você vai ter fé na palavra de Deus. Você vai acreditar naquilo que ele deu, naquilo que ele falou, porque aquilo que ele falou, né? É o poder dele, vivo neste mundo. Se você tentar se apegar na crença de que Deus existe somente, você vai fraquejar. Você tem que se lembrar da palavra, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus já te entregou. Essa é a tua força, né? Assim como Abraão, né? Ele agiu pela fé porque ele lembrou da palavra, porque ele acreditava naquilo que Deus falou. Né? Quando nós acreditamos que Deus criou o universo, é óbvio que é uma fé que deve acontecer na sua vida, mas essa crença que Deus criou o universo, se você não acreditar que ele tem poder sobre todas as coisas, se você não acreditar que ele é o Deus Todo-Poderoso, se você não acreditar, né, que ele não vai te abandonar, que ele não vai te deixar, se você não acreditar, né, que o inimigo se sujeita a Deus a todo minuto, a todo instante, se você não acreditar nisso, você não vai ter fé, embora você acredite que Deus criou o universo. Você está entendendo? Está entendendo? Não é que você não deva acreditar que Deus criou o universo. Você deve acreditar nisso e muito mais. É? E muito mais. Conforme disse Tiago, né? Crer que Deus existe, até o diabo crê. É? Até o diabo crê. E ele fala que fé sem obras, a fé é morta. Quando as obras não agem segundo a fé, elas são mortas. A fé é morta, por quê? Você não está agindo segundo a sua fé. É. E, para terminarmos, irmãos, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sempre me chamou a atenção essa palavra, assim, né? Ela, esse trecho da palavra de Deus aqui que Paulo escreveu, assim, ela sempre, para mim, foi muito clara. Eu sempre parava no capacete da salvação. Sempre parava no capacete da salvação. Então, escudo da fé, couraça da justiça, né? Preparação, pés da preparação do Evangelho, espada do Espírito, né? Sempre foi assim, algo muito evidente para mim, assim. Eu sempre parava no capacete da salvação. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas a você hoje a respeito disso, também da espada do Espírito. Para ajudar, eu vou ler um trecho da palavra do Senhor aqui. Paulo, na carta, na primeira carta à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então, Paulo já coloca uma palavra aqui que ajuda nós a compreendermos: a esperança. Né? Ele disse, tomando como capacete a esperança da salvação. Versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O que que Paulo está, então, dizendo a respeito do capacete da salvação? E Deus falou também antes, nós lemos aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, no Isaías capítulo 59, versículo 17, Deus disse assim: vestiu-se de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si veste de vingança e se cobriu de zelo como um manto. Então, irmãos, na verdade, colocar o capacete da salvação é nós crermos que a salvação de Deus deve, né, trabalhar a nossa mente ao ponto de nós compreendermos e entendermos, né, que um dia nós seremos salvos, que essa luta é momentânea, né, que essa luta neste mundo vai acabar um dia, né, e a sua mente tem que estar guardada e protegida para que você se lembre disso, para que você possa avançar na esperança da salvação. Quando você coloca o capacete da salvação sobre a sua cabeça, Satanás não tem poder e autoridade para influenciar a sua mente, porque você se lembra que um dia você será salvo e as suas lutas neste mundo terminarão. Diferentemente, irmãos, é aquele que tenta evitar a sua luta, por exemplo, se suicidando. Tenta interromper a sua luta com uma atitude que, na verdade, é uma grande derrota. Né? E nós avançamos nessa luta, irmãos, porque a nossa mente deve ser a mente de Cristo, e a mente de Cristo foca a salvação. Ele veio para dar salvação. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo. Ele disse: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo, porque o mundo já está condenado. Porque as pessoas já estão condenadas neste mundo, por isso que ele veio salvar. Porque a condenação já é uma verdade estabelecida por Deus. Então, a nossa mente, ela tem que estar protegida, olhando sempre para Cristo. Né? Peraí, pronto. Olhando sempre para Cristo, para que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. Ser edificados na lembrança de que um dia esse sofrimento aqui neste mundo terminará, que as nossas lutas neste mundo, elas, né, não farão mais parte da nossa vida. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá sofrimento, nem dor, nem luta, já não haverá mais tentação, porque as primeiras coisas já passaram. As primeiras coisas já passaram e você venceu. Né? Você será um vencedor, por isso que as primeiras coisas já passaram. Né? Então, que você se lembre disso. A esperança da salvação trabalha a sua mente de tal forma que você diz assim: eu tenho que prosseguir. Senão eu não vou ser salvo. Eu tenho que avançar. Senão eu não vou ser salvo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você olhar aquilo que Paulo falou, Paulo determinou ali armas de defesa e uma única arma de ataque, que é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto falando da palavra de Deus. Então nós temos que nos lembrar da palavra e usar da palavra para que nós possamos vencer. E olha o que Deus falou. Eu gosto muito de uma passagem bíblica aqui que Jeremias falou. Deus falou através de Jeremias, né? Jeremias 23, 29 e 30. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. A palavra de Deus é como fogo e como martelo que despedaça a rocha. O autor aos Hebreus disse, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é poder puro, irmãos. É poder puro. Então pode usar. Conforme Jesus usou, né? No deserto contra Satanás. Né? Pode usar, irmãos. Porque Satanás vai recuar. Satanás vai ter que se retirar da tua presença por causa da palavra. Por causa da palavra. Por causa da palavra de Deus. Esses dias eu vi dois vídeos muito interessantes na internet, de, gravadas com câmeras, né, de vigilância, assim. Eu vi duas situações assim que falei, puxa vida, mas que coisa maravilhosa, né? Um desses vídeos era numa loja, uma lojinha assim de, não sei bem o que era que vendia, mas parecia que vendia acessórios para celular, assim, capinhas, esse tipo de coisa assim. Chegou um assaltante, e tinha uma moça lá no balcão, e o assaltante chegou com uma arma e anunciou o assalto, e já começou a pegar as coisas assim e tal, e aí a moça levantou a mão assim e começou a orar, né? E quando aquele bandido, ele, né, foi pegar alguma coisa na mão dela, ele tocou na mão dela assim, no meio da oração que ela estava fazendo, que ela estava clamando e não tinha áudio, mas você percebia isso. E quando ele tocou na mão dela assim, ele caiu no chão. Caiu no chão e ficou inerte ali no chão. E o outro vídeo, tinha uma moça falando no celular na rua, assim, com a mão assim, ou olhando o celular, e aí apareceu um carro e desceu do carro um homem, e foi lá, anunciou o assalto, e pegou o celular da mão dela, ela segurou um pouco, e deu para perceber que ela levantou a mão assim, e repreendeu aquela situação. Quando ela repreendeu aquela situação, o bandido caiu para trás, né, e não conseguia se levantar, e tentava se levantar, não conseguia. Aí vieram os amigos dele e puxavam ele não conseguia ir, até puxarem ele assim para dentro da porta do carro, com as pernas para fora, e saírem e arrancarem ele embora. Esse é o poder que nós temos, irmãos. Esse é o poder que nós temos. O poder que afeta esse mundo espiritual. O poder que desfaz a força desse mundo tenebroso. Sabe, acredite nisso, sabe? Acredite que você, né, tem esse poder e essa autoridade. E eu vou dizer para você assim, sabe? Essas moças que agiram dessa forma, agiram por fé. Né? E uma pessoa que se diz cheio de fé, às vezes não tem coragem de fazer isso que elas fizeram. E a resposta de Deus veio. A resposta de Deus veio. Para a glória do nosso Deus. Então, são exemplos assim. É que, por que eu acredito nesses vídeos? Porque eu já vivenciei coisas parecidas com essas que essas moças ali nesses dois vídeos vivenciaram. Então que você acredite nesta palavra e se use desta palavra. Né? Se use desta palavra para você ser mais do que vencedor e você alcançar a salvação. Fique de pé, vamos orar.